Bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 38ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito ao vereador Irani Fernandes que realize a leitura de um trecho na Bíblia, Salmos 86, versículos de 1 a 5. Súplica e confiança.
Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo que continuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom, é compassivo, abundante em benignidade para todos os que te invocam. Amém.
Muito obrigada, vereadora Irani. Lindíssimo salmo de levo aos nossos corações. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 18 dias do mês de junho de 2019, às 9 horas e 45 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 37ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Zuma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice-presidente; Wilson Brites, primeiro secretário; Josefina Soares, segundo secretário; e Mano Gás, terceiro secretário. Vereadores Carlos Alberto Delgado e Davi, Carmelo Severino Borges Madeira, José Fernando Tarragona, Eraí Santos Kaufman, Rafael da Silva Alves e Suzana Cardoso Alves. A hora estabelecida, a presidente vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução 13 de 2, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 81, versículos de 1 a 7, exortação e louvor e obediência. Em prosseguimento, solicitou o primeiro secretário, vereador Wilson Brites, a leitura da reunião, da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade na íntegra. Ordem do dia: foram aprovados os requerimentos protocolados sobre os números 562, 566, 580, 581, 582, 583 e 584 de 2019. Foram aprovadas as indicações protocoladas sobre os números 563, 567, 579 de 2019. Foram aprovadas as moções protocoladas sobre os números 572 e 574 de 2019. Foi aprovado o requerimento verbal protocolado posteriormente sobre o número 591 de 2019. O vereador Carmelo Severino Borges Madeira solicitou autorização para participar de um ato fúnebre. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária de número 54/2019, protocolado sobre os números 576 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 117 mil. Projeto de lei ordinária de número 55 de 2019, protocolado sobre o número 577 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.354.183,39. Foram apreciados em segunda discussão e votação e aprovados os projetos de lei de número 24 de 2019, protocolado sobre o número 245 do vereador Irani Coelho Fernandes, que institui o Dia Municipal do Ciclista no município de Uruguaiana. Projeto de lei ordinário de número 26, protocolado sobre o número 282, no Poder Executivo, que dispõe sobre a criação, composição, estruturação e competências e funcionamento do Conselho do Povo de Terreiro no município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de lei ordinário de número 30 de 2019, protocolado sobre os números 345 da vereadora Nidai Santos Calvio, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 4087 de 2012, Rua Dom Augusto Petroa. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei ordinário de número 44 de 2019, protocolado sobre os números 474 de 2019, do vereador Carlos Alberto Delgado e Davi, que dispõe sobre a divulgação de informações referente à aplicação de recursos derivados das receitas obtidas do estacionamento rotativo do município de Uruguaiana. O projeto sobrecitado encaminhado à segunda discussão na próxima reunião ordinária. Convites. Foi aprovada a participação de vereadores e vereadoras na solenidade dos eventos protocolados sobre os números 555, 560, 548 e 575 de 2019. Matéria do expediente. Justificativa de ausência, número 4 de 2019. A vereadora Josefina Soares justificou a sua ausência na reunião ordinária no dia 11 de 6 de 2019, através do ofício protocolado sobre o número 559. Foram encaminhadas às comissões técnicas da casa o projeto de resolução de número 5 de 2019, protocolado sobre os números 573, do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, que dispõe o regime de concessão de diárias, indenizações, pagamento e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana. Projeto de lei ordinário de número 56 de 2019, protocolado sobre os números 578 do Poder Executivo, que dá nova redação ao artigo 1º da lei de número 4.998 de 2018. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 556, 557, 569, 570, 571 do Executivo, 547, 548, 553 de 2019. Comunicações. Usaram o período das comunicações, vereador Irani Coelho Fernandes, a vereadora Nerai Santos Copo e a vereadora Suzana Cardoso Alves. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento dessa reunião encontram-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Azuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 17 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega, Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ato, sala Ramon Barbato Filho, aos 18 dias do mês de junho de 2019.
Saúde. A presente ata está em retificação. Os vereadores que quiserem retificar a ata poderão se manifestar, e os que não permaneçam como estão. A presente ata está aprovada. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras. Um ótimo dia, um bom início de semana e de trabalho nesta casa. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia. Tribuna Livre, número 16 de 2019, do vereador Irani Fernandes, requer autorização para participação de Tribuna Livre do grupo Handebol Feminino Hande Livre, a fim de explanar sobre atividades esportivas e práticas solidárias.
Justificativa. Embora pouco divulgada, existem em nossa cidade equipes que há mais de 15 anos praticam o handebol feminino. São equipes que se tornaram verdadeiras famílias e encontram-se para o lazer que aproveitam para a prática solidária. Desfrutam juntas de momentos bons, de congratulações, fortalecem amizades, renovam energias para a luta do dia a dia e buscam a felicidade. É uma linda família que está crescendo e fazendo diferença solidária em nosso Uruguaiana. Uruguaiana, Rio Grande do Sul, 21 de junho de 2019, vereador proponente Irani Coelho Fernandes.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores que nos acompanham no plenário e que nos acompanham pelas redes sociais. Existe em Uruguaiana, já há mais ou menos uns 15 anos, um grupo de senhoras e moças, mulheres, que se envolve com a atividade do handebol. Handebol é uma atividade esportiva, faz parte das Olimpíadas, enfim, de várias atividades esportivas do nosso país. E em Uruguaiana existem alguns grupos que têm se encontrado, várias, já com data marcada, dos locais de onde elas realizam as suas atividades. E o que me chamou a atenção foi a ação solidária delas, que elas estão permanentemente realizando atividades em benefício dos idosos, das crianças, pessoas que têm necessidades. Eu achei interessante trazer para que nós conheçamos o trabalho delas e da nossa sociedade também fique sabendo, porque é um trabalho praticamente anônimo, Mano Gás, onde elas se reúnem, fazem as atividades esportivas e, ao mesmo tempo, aproveitam para recolher material, recolher donativos, enfim, campanha do agasalho, uma série de atividades. Eu tenho acompanhado o trabalho delas, que é importante que essa casa conheça e que a sociedade de Uruguaiana também conheça. Por isso que estou propondo que elas venham aqui, para que a gente possa efetivamente saber do que se trata e receber o apoio dessa casa, porque é importante a gente valorizar aquelas pessoas que valorizam as pessoas da nossa sociedade, que trabalham em prol da nossa sociedade. Então, é nesse sentido que nós estamos solicitando para que elas venham aqui em Tribuna Livre para explicar a atividade delas, tanto esportiva quanto a atividade solidária que elas executam. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Irani. Então, agora vamos ao requerimento, né? Solicito, então, ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento de número 205, de 2019. A vereadora Suzana Cardoso Alves requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine a comissão fiscalizadora do contrato entre o município e a empresa BRK Ambiental, que venha se manifestar dizendo, mostrando que a ação drástica tomaram ou tomarão quanto ao fato ocorrido na rua de Irmácia, bairro Cabo Quevedo, onde sequer foi respeitado o cronograma de asfaltamento do município de Uruguaiana. O asfalto esse que não tem 60 dias de sua colocação e de forma infundada e irresponsável, cometeram este despropósito, abrindo a rua recém-asfaltada e de forma a descumprir qualquer cronograma e com isso trazendo prejuízo ao erário público. Justifica seu presente requerimento, pois é inadmissível que essa empresa continue a desrespeitar toda e qualquer norma contida no contrato, acarretando enormes prejuízos ao erário público. Salientamos ainda que pecam em não remover o material a tempo retirado, reaproveitando o mesmo.
Peço a palavra, senhora presidente, para comentar o requerimento da colega vereadora.
Pois não, a palavra é concedida à vereadora Nenei Calvin por 3 minutos.
Bom dia, presidente, vereadora Zulma Sinello, bom dia, colegas vereadoras, vereadores. Quero cumprimentar a vereadora Suzana pelo seu requerimento e dizer que acho que é assim, acho não, tenho certeza que é assim que esta casa deve agir. A prefeitura tem uma comissão fiscalizadora do trabalho da BRK. E essa comissão deve estar muito presente nas obras que estão realizando, porque eles têm o cronograma dos serviços da BRK. Então, não adianta deixar para depois, para multar a empresa, porque a gente sabe que essas multas são muito demoradas para reaver o dinheiro de volta. Eles entram na justiça, recorrem até as últimas instâncias, e até lá o município fica, né, sem a restituição desse dinheiro. Então, o que tem que fazer é uma fiscalização muito forte, muito presente, para que isso não venha a ocorrer. Quando eles começaram a asfaltar de Irmácia, eu estive lá, vereadora Suzana, e achei também que o asfalto era uma camada muito mínima que colocar na de Irmácia, porque, pelo que me disseram, tinha que ser 5 centímetros. Então, tinha, sim, uma parte já meio porosa no asfalto. Não, mas isso aí, os técnicos que vão nos dizer, né? Não sou eu. Mas eu, Neraí, achei assim muito... Inclusive, comentei com o senhor responsável, perguntei se era assim ou se teria uma outra camadinha. Ele me disse, não, vai ser só isso aí, vereadora. E, em seguida, já veio a BRK perfurando o asfalto. Meu Deus, recém colocar esse asfalto. E se a BRK começar a esburacar e não fazer bem feito o que tem que fazer, em seguida vamos ter infiltração nesse asfalto. As caixas coletoras, né, também observei ali, as caixas coletoras do esgoto pluvial, elas estão bem acima do nível da rua, muito acima do nível da rua. Também a gente pede, né, que a prefeitura fiscalize para ver se isso é adequado. Então, nesse sentido, por isso eu cumprimento, acho que esta casa tem que estar, sim, muito atenta a tudo isso que acontece na nossa cidade. Parabéns, vereadora. Lhe dou uma parte, sim, vereador Mano Gás.
Obrigado pela parte, vereadora Neraí. Cumprimento os colegas vereadores. Apenas para colaborar também com a vereadora Neraí, a respeito onde ela se manifesta sobre a qualidade do asfalto, vi e comprovei, tanto é que tirei fotos, registrei e mandei ao Conselho Fiscalizador da Prefeitura, onde apontei esses mesmos detalhes. Mas eu quero deixar aqui o registrado, que também junto ao secretário de governo Paulo Fossari e ao prefeito Rony Mello, Falei que o nosso asfalto produzido pela usina de Uruguaiana é 100 vezes melhor do que esse da Ancila. O asfalto, com a qualidade que está sendo empregado lá na União das Vilas, é 100 vezes melhor do que a Ancila está fazendo lá na Girmácia. Existem mesmo rachaduras já, e existe buraco pequeno no asfalto. Exatamente, Josefina, minha colega, a gente não está pondo... Exatamente. Tá, obrigado pela parte, vereadora.
Palavra concedida à vereadora Josefina Soares, por 3 minutos.
Senhora presidente, demais colegas vereadoras, vereadores, público presente, pessoal da live, funcionários, eu gostaria de complementar, se realmente, eu não vi, mas se realmente o asfalto está, não está com a qualidade devida que deve ser, e até porque eu não sabia que a BRK, que a Ancila estava fazendo o asfalto lá e que da prefeitura fez lá na União das Vilas. Se realmente, porque o da União das Vilas, diga-se de passagem, é de primeira qualidade. A altura, o diâmetro, tudo. Então, se nós devemos, sim, falar com o prefeito, e aqui está o líder do governo, porque nós somos do governo, mas também nós somos fiscalizadores das obras que as firmas vêm fazer na nossa cidade. Então, o que acontece? A Ancila, ela terá que arrumar esse asfalto e colocar uma coisa bem melhor. Então, vereadora, eu gostaria de dizer que tem que sair um documento dessa casa, então, verificando mesmo se realmente está com problema o asfalto da Girmácia, e a prefeitura tem que cobrar uma nova recapeação bem feita ali da Ancila. Ou então não pagar, porque nós não podemos estar jogando dinheiro pelo esgoto, como já foi feito em outras épocas, que era uma casquinha nessa cidade que hoje está tapada de buraco. Então, nós não podemos errar outra vez. Nós temos que agora fiscalizar em cima disso aí. Porque antes, como eu disse, eu não sabia como é que era feito. Agora, eu sei e concordo com as colegas. Se tem que fazer o asfalto antes de terminar a construção desse asfalto, tem que ajeitar antes de entregar. A Ancila não pode entregar um asfalto de péssima qualidade. E a BRK... a prefeitura tem que fiscalizar. Quando foi para asfaltar a Girmácia, a prefeitura tinha que ver antes se tinha alguma coisa para ser feita pela BRK, né? Porque não pode colocar um asfalto se tem que fazer alguma coisa antes do asfalto. Então, eu acho assim que aconteceu, não sei como é que aconteceu, vou me informar bem com o prefeito, para que eu não posso falar uma coisa que eu não sei. Mas eu, no meu ver, que não sou tão entendida de coisa, mas eu acho que teria que ver, assim, a BRK tem algo para fazer na Girmácia? Tem. Então, não coloca o asfalto até, então, arrumar aquilo ali. Mas, infelizmente, né, a gente não sabe. Obrigada.
Bom. Pela ordem, a vereadora Suzana. É para o vereador? Pois não, então tá.
Bom
vereador
dia.
Carlos, por 3 minutos.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha pela live, no plenário. Quanto ao requerimento, eu informo aos colegas que no dia que houve esse incidente na Girmácia, o secretário Frederico Pellegrini esteve no local quando soube já imediatamente do que estava ocorrendo, fez registro, tirou fotos da perfuração. Me parece, e até não consegui a confirmação com ele, mas me parece que não tinha sido colocada a última camada asfáltica ainda. O vereador Yanni também tem essa informação. Estavam preparando para colocar a última camada asfáltica. E o secretário Ricardo São Pedro teve na nossa comissão segunda-feira passada e explicou o que havia acontecido. Um morador da Girmácia solicitou para a BRK ligação de água para a sua casa. E a tubulação, ele explicou, eu não tenho conhecimento, mas que cada vez que um morador solicitar uma ligação, a ligação é no meio, é embaixo do asfalto, e toda vez vai ser necessário a sua perfuração. Então, parece que o morador, e até no outro dia ele ligou para a rádio, dizendo que ele havia solicitado antes do asfalto chegar à sua casa, a última camada. Mas, de qualquer maneira, a comissão fiscalizadora também já tem ciência do ocorrido E é importante para a comunidade também solicitar as ligações antes do asfalto ir chegando nas residências. Então, só para esclarecer que também a prefeitura já está ciente também, fez o registro, até para nós podermos cobrar posteriormente o asfalto da mesma qualidade da BRK no momento que houver as perfurações. Mas só para dizer que foi isso que aconteceu ali. Obrigado.
Vereadora Suzana Fraúzo, da palavra por 3 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia aos meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. Por esse motivo é que eu pedi, por esse motivo e por muitos motivos que a gente vê na nossa cidade, é que eu pedi o cronograma para a prefeitura do asfalto, onde vão fazer, quais são as próximas ruas, até mesmo para a gente avisar as pessoas, para a gente dar publicidade, para as pessoas ficarem sabendo se tem que pedir água, se tem que arrumar a calçada, se tem que fazer um buraco, que façam antes. Porque as pessoas têm que se dar de conta que a rua é nossa. A prefeitura vai fazer, mas quem tem que cuidar somos nós. E se a prefeitura fizer, passar o asfalto ali, e nós vamos lá para pedir abrir um buraco, nós vamos não só prejudicar nós, como nossos vizinhos, as pessoas que vão ter que passar naquela rua. Então, a gente tem que ter consciência. E por isso que eu pedi o cronograma, que a prefeitura mande o cronograma para nós, para não ficar aquela politicagem que as pessoas vão lá para a rua e dizer assim, nós somos os políticos que temos o direito de fazer a politicagem. Porque todo mundo dá paulada na gente e diz, olha lá, só tão querem aparecer, são políticos que só querem aparecer. Aí, e não fazem nada. Aí vem outras pessoas, o prefeito, o pessoal das obras estão passando lá, aí eu pedi essa obra, não sei o que. Então, assim, ó, pessoal, vamos nos respeitar. A gente fica aqui, ó, se matando, fazendo o que tem que fazer, pedindo, implorando, conversando, fazendo reuniões para as coisas acontecerem. E aí vem qualquer pessoa, faz a manifestação e sem contar, dando paulada na gente. Falando em verdades, muitas vezes em verdades, menosprezando o nosso trabalho, desrespeitando essa casa, desrespeitando os vereadores, como se a gente... E eu não estou falando assim, ó, ah, eu sou vereadora, quero respeito. Não é isso. Eu quero respeito porque eu sou uma pessoa, um ser humano. Ninguém tem o direito de falar o que quiser a meu respeito e pronto, fica por isso mesmo. Não é assim. Vamos nos respeitar. O cidadão quer respeito e nós temos que respeitar. Mas nós também queremos respeito e o cidadão tem que nos respeitar. Muito obrigada, pessoal.
Muito obrigada, vereadora Suzana. Importante desabafo. E é muito importante que os vereadores também se manifestem em relação às redes sociais. É muito desrespeito com esta casa. Nós não desrespeitamos ninguém. Vereador nenhum vai para a rede social e começa a desacatar a comunidade. Então, em primeiro lugar, que respeite a casa legislativa. Nesse momento, pela ordem, o vereador Wilson Brites está com a palavra.
Senhora presidente, senhoras vereadoras, aproveitando o gancho da vereadora Suzana, nós realmente temos muitos problemas na nossa comunidade. A gente tem problemas, mas qual é as administrações que não tem problema? A gente tem problema. Só que isso que está acontecendo, que tem muita reclamação, muito desrespeito, eles geralmente saem por aquelas pessoas, eles dão início, o nascedouro desses problemas, desses desrespeitos, geralmente eles iniciam por aqueles que querem uma cadeira no legislativo ou querem uma cadeira no executivo. Então, são parte esse desrespeito, parte que os vereadores não fazem nada, por que não quebram o contrato, E eles, se eles sabem, são mal intencionados, porque eles sabem como funciona o legislativo. A maioria de quem lança esse tipo de notícia no dia a dia são pessoas entendidas, são pessoas que têm conhecimento até do trâmite legislativo. Eles sabem que A gente ouve na Rádio Líder, inclusive no programa do Egídio, do Galo, vou dar nomes, boi, eu não sou muito de estar escondendo o que é a minha vontade de falar, e eles liberam e abrem para as pessoas, e as pessoas têm a sua vontade própria de dizer o que bem entendem, e o programa aceita isto. Quando é contra o Legislativo, quando é os vereadores que hoje estão eleitos aqui, né? Mas nós temos que manter-nos trabalhando, eu tenho certeza que toda essa casa está trabalhando de uma forma diferente de outras legislaturas que tinham muitos ataques pessoais de vereadores um contra os outros, e isso aí nunca somou nada. Nunca somou nada. Eu dizer, desrespeitar o doutor Fernando, desrespeitar o Mano Gás, dentro de uma discussão, de uma ideia, não vai somar nada para a população. O que, que soma para a população? É quando vem um requerimento, um documento nessa magnitude da vereadora Suzana, né? Ou documentos pertinentes de outros vereadores, é que a gente vai discutir em cima dessa ideia. E isto é que nós temos que fazer o parlamento, principalmente nós respeitarmos e nós, juntos, mostrar que não é assim para quem levanta testemunhos dessa forma. Então, eu estou tranquilo, não respondo muito à rede, não respondo porque tem um ditado que eu nem vou comentar aqui, mas quanto mais mexe, mais problema traz. Tá, obrigado, vereador.
Importante explanação do vereador Wilson Brites. É muito importante que os vereadores se manifestem nesse nível, porque, como a gente já sabe, que estamos praticamente caminhando para um ano eleitoral, então vem as críticas, vem as afrontas, vem o desrespeito, e respeito é muito bom. E uma das coisas que eu não faço é me manifestar em rede social. Se tiver que ir para uma rádio com formadora de opinião, sim. Nesse momento, passaremos a palavra ao vereador Carmelo Madeira, por 3 minutos.
Bom dia, presidente, o pessoal da mesa e os do plenário. Eu passo a palavra à minha colega vereadora Neraí.
Muito obrigado, meu colega vereador Carmelo, que me cedeu o espaço. Também quero me manifestar na linha da colega vereadora Suzane, na linha do vereador Brites, do Mano, com relação às rádios, porque no Facebook a gente sabe que as pessoas se escondem atrás muitas vezes. Fake news, verdade. Mas eu acho que as rádios, e não são todas, vereadora, não são todas as rádios de Uruguaiana que fazem isso. Mas vem alguém me contar, né, porque eu nem escuto, não tenho tempo, vem dizer que as rádios abrem o microfone para as pessoas dizerem o que elas bem entendem. Inclusive que um radialista disse que a Câmara estaria criando 26 cargos. Alguém falou isso? Verdade? E o que esta casa, eu pergunto, o que esta casa está fazendo que não reage a isso? Presidente, eu sugiro que a senhora peça providências e respeito com esta casa, direito de resposta, se não nos for oferecido. Porque eles não têm o direito de enxovalhar o nome das pessoas. Opinião, eu sou uma pessoa muito tranquila em aceitar críticas e acho que a gente cresce com as críticas, mas tudo dentro do respeito e dentro da verdade, e não da mentira. Então, eu peço, assim, não sei se os colegas vereadores concordam, que esta casa peça um direito de resposta nessa emissora que eu estou me referindo. E aqui os colegas sabem qual. O direito de resposta sob pena da Câmara processar essa rádio. Bem, outro que eu queria comentar era com relação ao requerimento da vereadora que pediu um cronograma de asfaltamento. E eu acho importante isso aí, que a gente tenha este cronograma até para que a BRK também saiba quais ruas vão ser asfaltadas, para que, se tiver que fazer algum reparo, que façam antes de começar esse asfaltamento. Sabemos também que o asfalto que deve ser feito na nossa cidade, para não incorrer novamente em erros, é um asfalto que precisa ter mais ou menos 80 centímetros de base, como foi feito na União das Vilas, que nós acompanhamos ali, vereadora. Tem que fazer toda aquela escavação, todo aquele preparo,
E nós sabemos que isso não é do dia para a noite, que isso tem que haver primeiro uma licitação do serviço, né? Tem que começar tempos antes, porque o prefeito nos prometeu 200 quadras de asfalto, e não é bem assim. Da onde vai sair o dinheiro? Né? Da onde vai sair o dinheiro para esse asfalto? Tá, licedo à parte, vereador. Que nos esclareça quais ruas vão ser asfaltadas para que a gente possa ir acompanhando. Muito obrigado. E cedo os dois apartes ao vereador Carlos Delgado.
Agradeço os apartes, vereadora. Estou conversando aqui com o secretário Frederico Pellegrini, que informou que a empresa Isila fez a análise do solo onde foi feita a perfuração e a BRK já reparou e realizou o reparo necessário conforme solicitado e conforme a comissão fiscalizadora deste contrato, na verdade, do contrato com a Isila, que é quem está realizando o asfalto na Dirmácia, solicitou. E que ainda, ele me confirmou que ainda não havia sido colocada a última camada asfáltica, e sim, era a pintura, isso.
Olha aí, é assim que se trabalha, né? Fiscalizando, cobrando, para que depois que a coisa já está feita, não adianta reclamar e chorar.
Então, damos prosseguimentos à leitura dos requerimentos.
Requerimento de número 206 de 2019. A vereadora Josefina Soares requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine ao setor competente o pedido de reposição de lâmpada na rua Padre Anchieta, em frente ao número 2608 do bairro São Miguel. Requerimento de número 207. O vereador Irani Fernandes requer que, após aprovado pelo plenário desta casa, seja feito encaminhamento de uma cópia de contrato firmado com o SENAC para a realização do segundo programa Qualifica Uruguaiana e que sejam garantidas vagas para pessoas jovens com a deficiência no programa Qualifica Uruguaiana. A Prefeitura Municipal divulgou a assinatura de um contrato com o SENAC para a realização da segunda etapa no Qualifica Uruguaiana, onde ofertar 500 vagas em cursos para jovens e adultos. Tem-se verificado que muitas vagas e cotas no mercado de trabalho previstas em leis não são preenchidas por falta de qualificação profissional dessas pessoas. O Qualifica Uruguaiana permite que dezenas de jovens tenham acesso ao conhecimento múltiplo, dando a eles condições de inserção e competição no mercado de trabalho, além da garantia de acessibilidade aos locais onde estão previstos os cursos de espanhol para atendimento público, técnicas de vendas, negociação e fidelização e excelência no atendimento ao cliente. Deve-se atentar para os recursos especiais necessários a cada deficiência de jovem, pessoa inscrita, para se apropriar desse conhecimento. Recursos públicos, quando investidos, devem ser para atender a todos os públicos. Nesse caso específico, a administração pública deve garantir matrícula, tanto para jovens, pessoas com ou sem deficiência, indistintamente, sob a pena do gestor ser apontado para a devolução de recursos mal aplicados. Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em 21 de junho de 2019, vereador Irani Coelho Fernandes.
Peço a palavra.
A palavra é concedida ao vereador Irani Fernandes por 3 minutos.
Muito obrigado, presidente. Colegas, esse programa do Qualifica Uruguaiana está na sua segunda etapa. A primeira etapa também já ofereceu lá no SENAC inúmeros cursos para os jovens, para as pessoas que queiram se qualificar no mercado de trabalho. A gente constatou uma grande dificuldade para poder absorver também desses cursos as pessoas com deficiência. E o SENAC, apesar de ser uma escola acessível, não basta. Basta que ela esteja preparada, por exemplo, para que um jovem cego possa acompanhar essas explanações, essas aulas que são dadas através do sistema Braille, para que um jovem surdo possa ser acompanhado através de Libras. Então, é isso que nós estamos solicitando. Porque se fala muito em vaga assegurada para a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ela chega na sua idade de mercado de trabalho sem qualificação. Então, isso já tem que começar lá na escola fundamental, lá na escola da educação infantil, dando oportunidades para que esse jovem venha acompanhando e venha se apropriando do conhecimento e, quando chegue na sua idade adulta, na idade produtiva, possa desenvolver alguma atividade. Então, essa é a nossa solicitação. Que seja levado em conta que não
deixe nenhum jovem com deficiência fora do Qualifica. E que a escola, que é o SENAC, da onde a prefeitura comprou as 500 vagas, cada aluno custa R$ 140, R$ 160, no somatório geral é um bom volume, que ela tenha essa capacidade de oferecer não apenas acessibilidade para essas pessoas, o acesso à sala de aula, mas os recursos necessários que ela precisa para se apropriar do conhecimento. Braille, Libras, outro tipo lá de tecnologia, para que essa pessoa não fique fora desse Qualifica Uruguaiana, que é para que ela possa também ir para o mercado de trabalho qualificada. Então, essa é a nossa solicitação, para que a prefeitura que comprou as vagas fiscalize dessa forma, que não fique, que nenhum aluno, nenhuma pessoa com deficiência que chegar no SENAC seja impedida de realizar esses cursos. Então, aí sim nós vamos estar fazendo, colaborando com a inclusão. O dinheiro público que comprou a vaga é para público. Tem que ser para todos os públicos, com ou sem deficiência. Senão, o prefeito corre até o risco de ser apontado por escolher os públicos que ele quer que faça esses cursos. Ou seja, somente as pessoas que não tenham deficiência. Obrigado, colegas.
Requerimento de número 208. A vereadora Josefina Soares requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviado ao senhor prefeito municipal para que determine setor competente o pedido de patrulhamento e encascalhamento no bairro Nova Esperança em toda a sua extensão.
Palavra concedida à vereadora Josefina Soares por 3 minutos.
Senhor presidente, nós solicitamos ao prefeito Rony Mello, conversando com ele, e estamos agora realizando através de um documento. O patrulhamento e encascalhamento do nosso bairro Nova Esperança, ali, um bairro grande em sua extensão ali, e como ele está muito, muito esburacada, precisa de patrulhamento e encascalhamento. Por quê? Porque está detonado todo aquele bairro ali. É um bairro que não tem asfalto, asfalto mesmo é só na quadra da Prado Lima para cá, e a 24 de maio. Só que a 24 de maio também está um pouco estragada, mas nós estamos pedindo para patrolar e encascalhar o bairro. Por quê? Além dos buracos, né, fica também muita poeira. Então, nós queremos assim que o prefeito, e ele nos prometeu para nós, para a gente levar até a comunidade do bairro Nova Esperança, que, claro, depende do tempo, né, para realizar um mutirão de patrulhamento e encascalhamento todo aquele bairro ali. Já foi confirmado pelo prefeito e nós estamos fazendo o documento para confirmar. Então, nós queremos agradecer e dizer que o nosso bairro faz muito tempo que não tem uma atenção. Muito tempo. Muito tempo que o bairro Nova Esperança não tem um atendimento, não tem nada. Mas nós aguardamos até aqui para que possamos fazer esse trabalho lá através da Prefeitura Municipal.
Obrigada. Só me dá uma parte, vereador? Estou, vereador. Obrigada, vereadora Josefina, pela parte. Também já tinha manifestado com um requerimento nesta casa por moradores ali entre a 14 e a Prado Lima, aquelas ruas ali, né, compondo ali o bairro Nova Esperança, né? Então, também já se pediu, já está esse ofício lá, e agora esse aí da senhora só vem a reforçar o pedido ao prefeito para aquele bairro, que eu entendo assim que até o encascalhamento, ali uma melhoria daquelas ruas, já é o suficiente, né? Não é assim um trabalho tão grande, então o momento que atacar, antes que esburaque mais a rua, né, é uma forma de prevenir um gasto depois maior. Então, lhe cumprimento também. Obrigada.
A vereadora Josefina Soares vem requerer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine recolocação de bueiro na rua Marechal Deodoro, em frente ao número 2416, no bairro Nova Esperança. A vereadora Josefina Soares requer que, após aprovado o plenário, seja enviado ao senhor prefeito municipal para que determine uma colocação de faixa de pedestre na rua Benjamin Constante, frente ao número 2782, no bairro São João, em frente ao supermercado Rispoli.
Palavra concedida, a pedido, a palavra concedida à vereadora Josefina Soares.
Presidente e demais colegas vereadores, essa faixa de segurança já foi pedida por esta casa aqui e não foi atendida. Então, nós falamos pessoalmente com o prefeito municipal, porque quem está reclamando ali, quem está reclamando é os taxistas, é as pessoas que estão atravessando a rua ali. Então, o movimento é intenso ali, por quê? Porque o supermercado Rispoli, ele tem um movimento grande, principalmente quando é dia de final de mês, início de meses, que o pessoal vem de fora fazer suas compras, o povo de Uruguaiana. Então, assim, ó, não é respeitada. Os carros passam, ninguém respeita, para atravessar uma rua é difícil. Então, porque tem estacionamento do outro lado. Então, nós estamos pedindo mais uma vez, e agora já falando com o prefeito pessoalmente, a colocação de uma faixa de pedestre pintada ali na Benjamin Constante, bem em frente ao supermercado Rispoli. Vai facilitar para as pessoas idosas sair, para as pessoas doentes atravessar a rua. Então, é importantíssimo que a gente se preocupe com esse tipo de coisa, porque as pessoas, eles têm no vereador o seu representante, e tem em nós, e é por isso que nós temos que pedir para o prefeito e que ele realize o trabalho, porque não é para nós. As pessoas dependem de uma faixa de segurança, e onde que eles recorrem? Recorrem aos seus vereadores. Então, ali, meus amigos taxistas, ali da frente, fizeram esse pedido e eu estou reforçando novamente. Muito obrigada.
Essa palavra...
Palavra concedida ao vereador Carmelo e após será concedida ao vereador Fernando Tarragô por 3 minutos.
Bom dia a todos de novo e parabéns o requerimento da vereadora Josefina de Sessoma, que a semana passada também te pediu. Eu acho que é bom a gente reforçar, porque aquela população dali corre risco, né, que sai dali do supermercado Rispoli, que os taxistas também ali. Parabéns, Josefina, se somamos... Estamos juntos aí nessa batalha. Bom dia a todos.
Palavra concedida ao vereador Fernando Tarragô.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A segunda manifestação da vereadora Josefina, que ela fala com o prefeito e já estão resolvidas as coisas. Eu estou querendo saber, senhora presidente, senhores vereadores, se existe uma parcialidade do prefeito com esta casa, de que a pessoa que fala com ele, a pessoa que é do partido dele, recebe as vantagens de poder os seus requerimentos serem efetuados. Né? Porque a vereadora Josefina foi taxativa ao dizer que, ao falar com o prefeito, ela conseguiu que as coisas fossem feitas, que é, por exemplo, essa demarcação, né, que está sendo pedido agora, né, já tinha sido feito nessa casa, mas essa pessoa não falou com o prefeito e não conseguiu. Então, está havendo uma parcialidade muito grande do prefeito com essa casa, senhor presidente. E eu quero que você tome uma providência nesse sentido. Há necessidade de você falar com o prefeito, marcar audiência com o prefeito para que o requerimento seja efetuado, ou o prefeito vai tomar as iniciativas a todos os requerimentos feitos dessa casa.
Conceda uma parte,
vereador. Concedo, eu quero Obrigado. Que a senhora até explique, porque tu eu fiquei...
Não, o tempo dele...
Mas eu vou fazer os meus requerimentos ou vou falar com o prefeito? Então, eu gostaria que a senhora explicasse.
Meu colega vereador, Fernando Tarragô, acontece o seguinte, que quando a gente... Eu já tinha feito o requerimento aqui. E agora, acontece o seguinte, que eu vou atrás... Nós temos que ir atrás, pedir o nosso requerimento e ir atrás, porque eu sou cobrada na rua, eu sou cobrada várias vezes na rua. Então, assim, ó, faça o seu requerimento, marque uma audiência com o prefeito e vá atrás também dos seus pedidos. Porque, assim, ó...
Pois eu não estou falando da senhora, eu estou falando... A senhora está batalhando pelo seu
requerimento. Eu estou batalhando.
Eu estou falando da parcialidade do prefeito.
Não, eu não sei se ele vai fazer também, né?
Que está só atendendo aqueles que falam.
Não, só um pouquinho, vereador, só um pouquinho.
Não, só um pouquinho não, é o que a senhora disse.
Eu disse exatamente o que eu disse, mas ele me prometeu. Eu não posso chegar aqui e mentir. E ele me prometeu, então, é assim, ó. Não, ele não me prometeu para mim, ele prometeu para a comunidade.
Eu estava falando do prefeito e não da senhora? A senhora tomou como se eu estivesse falando da senhora que está lá batalhando. Eu acho que todos nós podemos ir lá batalhar. Mas então, não pode haver parcialidade nessa casa de ele atender só quem vai falar
mas
com ele.
Mas, vereador, faça os seus documentos e vá atrás dele e faça.
Não, não, não é assim que funciona. Ele tem que atender a todos os vereadores dessa casa, a todos os requerimentos parcialmente, imparcialmente.
Mas os outros prefeitos era a mesma coisa, vereador. A gente fazia e tinha que batalhar, senão não conseguia nada. E não é para mim também, é para os outros. Enquanto é para o povo de Uruguaiana, eu não tenho problema nenhum. Qualquer vereador pode lutar e ir atrás até do Papa. Agora, se fosse para mim, aí era diferente, mas não é para mim. Não é para mim, não estou pedindo nada para mim, e sim para a comunidade. Obrigada.
Peço a palavra.
Vereador Irani Fernandes, para o uso da palavra.
Colegas vereadores, não estou aqui com... Não sou, nem sou líder do governo para fazer essa defesa, ou enfim, entrar no assunto. Acho que a expressão ela foi mal empregada no momento em que pareceu que somente os requerimentos que se fala com o prefeito ele atende. Os vereadores que estão aqui sabem que o prefeito recebe a todos os vereadores. Aquilo que ele puder atender, ele atende a todos os vereadores. Não me leve a mal. A todos, independentemente de bancada, ele pode. Ele pode ter prometido para a vereadora Joafina, não sei, não estava junto, como pode ter prometido para mim, para um outro, que de forma informal conversa com o prefeito. Prefeito, encaminhei um requerimento assim, assim. Ah, pode deixar que nós vamos... Não é que ele vá sair correndo para fazer... Tem todo um planejamento, vai colocar lá na ordem do cronograma, enfim. É, seria injusto, doutor Fernando, a gente achar que o prefeito vai atender os requerimentos da vereadora Josefina, que fala com ele, não vai atender os nossos. Entendeu? Então, eu acho que a palavra foi mal colocada no momento em achar que, olha, os meus requerimentos têm mais valor porque eu falo com o prefeito. Não é, essa casa sabe que o vereador, o que o nosso prefeito Rony Mello recebe a todos... Só quando pode fazer, ele diz que pode. Quando não pode, ele diz que não pode. Isso é natural. Não é uma... É só para a gente não cometer essa injustiça de achar que o nosso prefeito está privilegiando alguns vereadores e não está privilegiando outros. Eu concedo uma parte à vereadora Neraí Calf.
Obrigada, vereador, pelos apartes. Quero dizer que a gente sabe, eu acredito que o prefeito ele não faça essa distinção. Espero que não faça. Porque os eleitores do prefeito, os eleitores dos vereadores, independe, né, dessa, se votaram ou não. O prefeito, quando se elege, ele tem que governar para todos. Os vereadores têm que lutar pelos direitos da comunidade, independente se votou ou não. E eu quero dizer assim, às vezes eu faço o requerimento, está muito difícil de ser atendido por aqui, e, às vezes, eu vou até o secretário, porque a gente sabe que a cidade é muito grande, que os problemas são muitos, e, às vezes, o prefeito nem fica sabendo. Eu não estou aqui, não tenho procuração para defender o prefeito, mas, nesse sentido, eu quero dizer que, às vezes, ele nem toma conhecimento, porque os problemas são muitos. Então, eu tenho ido direto aos secretários, ou tenho ligado, e quero dizer que sou muito bem atendida pelo meio ambiente, né, que ontem eu procurei a Sheila... sobre o requerimento que eu havia feito, e prontamente ela me deu a resposta. E é assim que eu gosto de trabalhar. Não me enrolem, se não vão fazer, que diga, não vamos fazer por isso, porque não dá, porque se tem coisa que eu não gosto, que as pessoas me enganem ou mintam para mim. E o que eu não
concluindo,
gosto para mim,
concluindo,
eu não faço para os outros. Acabando. Então, eu espero que todos os requerimentos dessa casa, que a gente não fique brincando de fazer requerimento, que a gente seja atendido, todos nós, de todos os partidos. Obrigada.
Só para concluir, vereadora, eu fiquei enciumado com o prefeito, porque ele atendia mais os vereadores dos outros partidos do que do nosso partido. Eu falei isso. Havia essa preocupação, mas por quê? Porque os colegas, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua maneira de trabalhar, e vai atrás, e corre atrás, e fala com ele, e fala com o secretário. Então, acho que nesse aspecto, para que não haja essa animosidade aqui dentro, entre o doutor Fernando e a nossa vereadora Josefina, que são os mais antigos da casa, só para esclarecer, eu acho que a administração tem atendido a todos os vereadores. Isso é importante, a sociedade é que ganha com isso. Obrigado.
Dando continuidade, então, aos requerimentos do dia, prossiga com a leitura, vereador Wilson Brites.
Indicação de número 52 de 2019. Vereador Mano Gasso, olha só, vem respeitosamente nos artigos 155 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Estudo para a colocação de um semáforo na rua 7 de setembro com a rua Doutor Maia.
Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao vereador Wilson Brites que realize a leitura das indicações.
Além do pedido da colocação do semáforo na rua 7 de setembro com a rua Doutor Maia, o vereador Mano Gasso também vem a esta indicar que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de um posto de saúde no bairro Jardim do Salso. Justifica-se a presente indicação pela necessidade do bairro Jardim do Salso dispor de um posto de saúde. Os moradores da localidade não dispõem de tal atendimento, tendo que se deslocarem para outros bairros, a fim de disporem o atendimento à saúde. É de extrema importância para o bairro Jardim do Salso ter um posto de saúde onde possa atender a população que reside no local.
Peço a palavra, presidente. Pela ordem, o vereador Mano Gás já está escrito. A palavra é concedida ao vereador Mano Gás. Após, passaremos a palavra à vereadora Josefina Soares.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais do Facebook, pessoal que está no plenário. Quero comentar sobre a minha indicação 52, onde indica a implantação do semáforo na 7 de setembro, esquina com o Dr. Maia. Estive ontem na tarde reunido com os empresários ali, dono da Técnica, que fica na rua Dr. Maia e 7 de setembro. E junto, conversando com eles, fui até a delegacia e fiz um levantamento nos últimos 10 anos ali, naquela esquina ali, teve em torno de uns 20 acidentes. 20 acidentes com 5 vítimas fatais. Muito mais, né? Não, mas pelo que consta nos laudos é isso aí. Mais de 20 acidentes com vítimas fatais são 5. E tendo em corrente que ali também tem uma escola infantil, essa indicação vem para que se faça um estudo da implantação do semáforo ou de uma faixa elevada de pedestre ali na frente da escolinha, até mesmo para os autos que vêm em alta velocidade ali pela 7 de setembro para enfrentar a escolinha, ou na Doutor Maia um semáforo para que diminua a velocidade. Peço uma atenção especial ao prefeito Rony Mello, que possa indicar, fazer essa indicação ao secretário Clemente para esse estudo acontecer e possa ser implantado ou a faixa elevada ou o semáforo ali na esquina da 7 de setembro com a Doutor Maia. Obrigado.
Senhora presidente, enquanto eu conversava com a senhora que está aqui no plenário, está passando a hora dos requerimentos. Eu tinha um requerimento verbal para fazer, justamente para a dona Adriana, que está aqui, e é muito interessante esse requerimento verbal, uhum. Se a senhora me permite eu fazer.
Se o plenário autorizar, consulto aos senhores vereadores e vereadoras se esse requerimento verbal pode ser feito pela vereadora Nerei Cálfano. Pois não, então.
Obrigada.
Aguarde um minutinho, tá?
A vereadora Josefina Soares vem respeitosamente indicar que, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine os setores competentes o pedido, construção de uma creche no bairro Jardim do Salso. A presente indicação, após a construção de uma creche, se faz necessário para atender as crianças nos primeiros anos de vida e dar suporte aos pais de família que precisam trabalhar fora de casa para sustentar seus filhos, proporcionando assim a qualidade de vida das famílias que residem no referido bairro.
Palavra então concedida à vereadora Josefina Soares por 3 minutos.
Colegas vereadores, presidente, nós solicitamos essas indicações porque o Jardim do Salso, ele era bem pequeno, só tinha umas construções de uns apartamentos e hoje ele virou um bairro bem populoso já. E ali passa uma linha de ônibus que ela não estava passando também porque estava muito esburacada as ruas e agora já foi patrulhada, então voltou a passar o ônibus ali também. Então, nós estamos solicitando ao prefeito, porque é uma indicação, ele vai fazer se tiver verba, né? Se tiver verba, mas não quer dizer que esteja esse ano, ano que vem, mas já está sendo pedido. A construção de uma creche no bairro do Jardim do Salto, porque as pessoas saem com as crianças, tem que colocar na LDO também, e aí saem e vão para outros bairros, ou para a vila, para ali a União das Vilas, ou saem e não tem ali, não tem nada. Por enquanto, o Jardim do Salso não tem nada a não ser casas. Bastante casas, residências, inclusive residências bem lindas que estão sendo construídas. É um local muito bom para morar. Então, nós estamos pedindo a construção de uma creche no bairro Jardim do Salso e também estamos pedindo também para o prefeito a construção de um posto de saúde ali no bairro também, que não tem também. Ali é um bairro que não tem nada, por enquanto. Então, nós estamos solicitando que o prefeito, se tiver verba, e tem que colocar na LDO, como o doutor Fernando falou, fica na mão do prefeito para que possam, juntamente, de repente, com os moradores, construir uma creche e um posto de saúde, ou qual mais necessário, né? Seria, então, o posto de saúde. Eu agradeço, principalmente, ao prefeito, e espero, né, que um dia possa ser feito isso aí e que tenha um dinheiro sobrando para poder fazer. Porque nós sabemos que não existe verbas. Nós sabemos que a Uruguaiana, a prefeitura, ela não está em condições de construir uma creche hoje e um posto de saúde. Mas nós temos esperança que as coisas vão mudar. E tem que mudar para melhor, Uruguaiana. Muito obrigada.
Então, colocamos em votação as indicações. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Então, nesse momento, passo a palavra à vereadora Nerei Kaufmann, que estará fazendo um requerimento verbal.
Agradeço a compreensão dos colegas, mas, enquanto se lia os requerimentos finais, eu conversava com a senhora Adriana Castilhos, que se encontra aqui no plenário, e eu fiquei muito comovida com o que ela também relatando agora aqui, senhora presidente, que sábado o filho sofreu um acidente gravíssimo perto da ABB. Ele vinha de moto e de moto ele pechou em dois cavalos e matou os dois cavalos. E o filho, ela agradece a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que o filho está vivo e o doutor Fernando que vai operá-lo, né? Ou não sei se hoje ou amanhã. Então, isso é gravíssimo. Eu quero fazer esse requerimento verbal aqui para que o prefeito tome providências com relação à apreensão desses animais soltos dentro da cidade. Quando eu fui vice-prefeita, que eu cuidava das entradas dos trevos, da jardinagem e manter os trevos limpos, muito me incomodei com animais soltos dentro do trevo. Tinha gente que levava cavalos para treinar lá dentro. Às vezes a gente plantava, cuidava das plantas com todo carinho, com todo sacrifício, e esses cavalos vinham lá, comiam as plantas, andavam lá por dentro. Então, houve uma época, sim, que o secretário Clemente andava prendendo muito esses animais. E o que a gente pede, então, que isso não venha mais ocorrer. Este jovem de 22 anos, o Adriel Castilhos, poderia ter morrido. Hoje está enfrentando uma cirurgia, ou amanhã, né? Imaginem, gente, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Isso é gravíssimo. Então, eu vou fazer esse pedido para que o prefeito determine ao setor competente a apreensão desses animais e multa severa. Se tiver que alterar as multas com relação a animais dentro da cidade, eu sou parceira aqui para aprovar multas mais rígidas. Porque, infelizmente, as pessoas só aprendem, numa certa idade, é quando dói no bolso, porque educação não adianta mais. Então, fica esse meu requerimento aqui, e fiquei muito assim, sensibilizada, né, com esse caso que aconteceu. Isso, outros que a gente não fica sabendo, né, vereadora? Então, esse é meu requerimento. Muito obrigada. É,
só complementando, quem sabe um redutor de velocidade ali?
Não é redutor de velocidade, é os animais soltos dentro do perímetro urbano. Esse é o problema.
É, ficamos sensibilizados, né, para isso. Infelizmente, acidentes acontecem e tenho certeza, né, que os setores competentes tomarão providências. A palavra está concedida ao vereador Carlos Delgado.
A gente se soma
ao requerimento da vereadora Neraí, que torce pela pronta recuperação do seu filho. E, só que antes também da gente poder sempre cobrar uma fiscalização, eu volto a dizer que a gente tem que conscientizar as pessoas, porque os cavalos não estão soltos ali, alguém soltou eles. E sim, só que ao invés da gente... A fiscalização é o último passo, o primeiro passo é a educação. Infelizmente, eu acho que nunca se aprendeu tantos cavalos como nessa gestão sobre o secretário da gestão e onde está o secretário José Clemente. E essa casa também já fez diversos trabalhos e relatos sobre isso. Infelizmente, se aprende, eles vão lá, pagam a taxa, se soltam e não aprendem. Infelizmente, as pessoas não se conscientizaram que... E não é o primeiro. A gente tem relatos, inclusive, o Dr. Fernando sabe mais, né, porque atende também essas pessoas. Muitos chegam ao óbito, né, por esses acidentes com os cavalos nas rodovias, nos trevos de acesso. É um absurdo, realmente, e que a gente precisa também, eu acho que além da fiscalização, fazer uma campanha educativa com essas pessoas que não podem... utilizar dessas práticas que a gente tem inúmeros relatos e acidentes realmente gravíssimos diante desses fatos. Obrigado.
Realmente o que dói no bolso aí é respeitado. Tem que ser mais coercitivo essas multas. Colocamos, então, em votação o requerimento verbal da vereadora Neraí. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O requerimento verbal está aprovado. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das moções.
O vereador Irani Coelho Fernandes requer que seja encaminhada a moção de congratulações à Delegacia Fluvial de Uruguaiana pela realização da ação cívico-social no dia 15 de junho no Museu do Rio Uruguai, no bairro Mascarenhas de Moraes, como parte das comemorações alusivas aos 154 anos da Batalha Naval do Riachuelo. Moção de número 73, da vereadora Neraí Santos Cálvimo, que requer que seja enviada a moção de congratulação ao casal senhor José Esbícico e Alcíria, que assumiram a presidência do Lions Clubes Três Fronteiras em nossa cidade.
É a sua palavra, senhora presidente.
Vamos fazer a leitura e em seguida nós lhe passamos.
Tá bem.
O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno dessa casa, que seja enviada a moção de congratulações e louvor ao pequeno sentinela da fronteira pelos seus 30 anos de fundação.
Então, a palavra é concedida à vereadora Neraí Cálfano.
A moção que ora faço é para parabenizar, né, o nosso amigo José Esbícico e a sua esposa Alcíria pelo trabalho dedicado que eles fazem há muitos anos nesse clube de serviço. Para quem não sabe, o Lions Clube Três Fronteiras ajuda muitas entidades carentes de nossa cidade. Inclusive, eles fornecem óculos para pessoas que não têm condições de comprar o seu óculos. Muitas vezes tem a receita, mas não tem condições de comprar o óculos. Então, quem necessitar, as pessoas de baixa renda, que necessitar de um óculos, procure o Lions Clube Três Fronteiras. E atualmente, né, ele é o presidente e faz um trabalho muito bom na nossa comunidade. Então, a gente tem que reconhecer, parabenizar essas pessoas que se doam, que poderia estar em casa, olhando televisão, mexendo no WhatsApp, no Facebook, mas não, que dedica o seu tempo, né, em prol do outro, em prol do seu irmão. Então, eu louvo muito essas ações aí e desejo ao José e à Alcíria, né, sucesso nessa nova gestão. Muito obrigada.
As bancadas, então, se somam à moção, né, de congratulações. E as moções estão em votação. Solicitamos vereadores que concordarem, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. As moções, então, estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ementa do projeto de lei 44 de 2019 do vereador Carlos Delgado.
Em segunda discussão e votação, maioria simples, o projeto de lei de número 44 de 2019 do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a divulgação de informações referente à aplicação de recursos derivados das receitas obtidas do estacionamento rotativo do município de Uruguaiana.
A palavra está à disposição dos vereadores, estamos em segunda discussão. Os que quiserem fazer uso da palavra, a palavra está à disposição. 44 de 2019.
De falar sobre esse requerimento, desculpe, sobre esse projeto que está em segunda discussão. Em segunda, já é discussão e votação.
Pois não, a palavra está concedida.
Eu quero dizer que vou votar sim pela aprovação do projeto do colega vereador Carlos Delgado, mas acho que não seria necessário o projeto, continuo dizendo. Uma vez que já está na lei, a lei é muito clara quando diz que a cidade, o município que tem estacionamento rotativo, ele é obrigado a fazer essa prestação de contas. Né? E eu não sei por que isso não está no portal da transparência. Isso serve agora, serve para os futuros prefeitos, né? Mas deveria ter, porque isso é um dever do executivo, manter a população informada de quanto arrecada, em que foi empregado esses recursos, porque isso é dinheiro nosso, é dinheiro de toda a população de Uruguaiana. Então, nada mais justo que o poder executivo deixe isso muito transparente. Mas sou a favor do... voto favorável ao projeto do colega.
A palavra está concedida ao vereador Carlos Delgado, proponente da emenda.
Isso, do autor do projeto. Este projeto traz mais transparência justamente para o estacionamento rotativo, uma vez que foi um anseio da população, um pedido também desta casa, diante da dificuldade enorme do estacionamento, de conseguir se estacionar no centro da cidade. E hoje nós temos o estacionamento rotativo gerido pela prefeitura, eu considero como muito positivo, eu acredito que tem vencendo até um sucesso, realmente me surpreendeu, porque no início a ideia seria uma empresa particular, privada, através de um contrato de licitação, assumir o serviço, mas eu acredito que a prefeitura está administrando muito bem e os recursos são volumosos, e isso é o mais importante. E esse recurso está ficando nos cofres do município e, através do fundo de trânsito, é um fundo específico, né, vereador Ani, que esses recursos têm que ser voltados especificamente para o trânsito. E a gente vem acompanhando algumas melhorias no trânsito da nossa cidade, mas nada melhor do que as pessoas saberem especificamente qual é o valor arrecadado no estacionamento rotativo, quais são as despesas do estacionamento rotativo e qual valores estão sendo investidos no trânsito uruguaiano. A gente sabe que futuramente o secretário Clemente ele quer comprar um aplicativo, mudar o sistema diferente do qual se opera hoje, que hoje é com as cartelinhas, futuramente ele quer modernizar isso, e eu acredito que todas essas melhorias são bem-vindas. E a população, o contribuinte, aquela pessoa que paga o estacionamento rotativo, ele tem direito de saber onde é que está sendo empregado e devolvido, através de um novo serviço, o dinheiro para aquela pessoa. Então, a transparência nada mais traz do que essas informações que hoje muitas pessoas não têm e que eu acho que é de grande valia para aquelas pessoas que, além de saberem que estão conseguindo estacionar hoje numa vaga, estão sabendo que estão contribuindo para alguma melhoria no trânsito da nossa cidade. E esse valor está possibilitando que aquela elevada na frente da delegacia fosse construída também, as sinaleiras fossem modernizadas, algumas melhorias no nosso trânsito, pintura de faixas, enfim, os próprios requerimentos que saem da nossa casa, referente ao trânsito, esses requerimentos são feitos com esse valor também. Então, nada mais justo que as pessoas terem essas informações e não saírem dizendo por que o valor do estacionamento rotativo não é colocado no asfalto, não é para tapar buraco, porque não é realmente essa a finalidade. Então, através da informação, da transparência, nós levamos o conhecimento da população do que se trata o estacionamento rotativo.
Uma parte.
só para complementar, obrigado pela parte, vereador, a gente sabe que são 62 estagiários, né, que trabalham no estacionamento rotativo. Esses estagiários recebem com o dinheiro do estacionamento rotativo, né? Então, tudo isso são explicações que a gente precisa ter. As multas, a gente sabe que tem várias multas, e isso reverte para o trânsito, para a segurança em Uruguaiana. O secretário está fazendo um belíssimo trabalho, o secretário Clemente, né? E a gente, né, precisa dessas informações. Obrigada.
Vereadora Suzana, 3 minutos, vereadora.
Só para esclarecer, não tem estagiário no estacionamento rotativo. É somente funcionários da prefeitura que trabalham no estacionamento rotativo.
Palavra, presidente.
Obrigada.
A palavra é concedida ao vereador Irani Fernandes.
Obrigado, presidente. E quando, em 2017, fui convidado pelo prefeito para assumir a função de secretário de Segurança, Trânsito, Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, nós chegamos na secretaria e havia um impasse na justiça da empresa que administrava o rotativo uruguaiano. E ela foi mexida no regulamento, e ela se sentiu prejudicada dos valores que ela arrecadava em Uruguaiana, e ela entrou na justiça solicitando o ressarcimento e o abandono do rotativo. Então, aquele ano de 2017 foi um ano de bastante trabalho, onde nós conversamos com o juiz sobre a possibilidade, porque a sociedade toda pedia o rotativo, porque havia uma baderna, uma bagunça de se conseguir estacionamento no centro da cidade. A única alternativa que o juiz nos deu, como já existia uma licitação, foi através da licitação, que nós não poderíamos fazer uma outra licitação para trazer uma outra empresa, porque ainda está em julgamento até hoje essa ação judicial da empresa que administrava o rotativo. E a alternativa que sobrou para a prefeitura, para poder organizar o trânsito, foi municipalizar o rotativo. Então, por isso que ele é de forma precária, é através de uma raspadinha, foi lançado, não se conseguiu contratar pessoas ou estagiários, enfim, para assumir o rotativo. Tivemos que identificar funcionários da prefeitura que estavam, por algum motivo, à disposição para ser o que está sendo utilizado hoje. E o CONTRAN, que é o conselho que trata de todo o trânsito no Brasil, ele determina que tudo aquilo que for arrecadado com trânsito, através de multas de trânsito ou até dividendos de rotativo, que ele seja colocado num fundo. E esses recursos estão indo para esse fundo para serem reaplicados no trânsito. É assim que funciona. O projeto do vereador Carlos Delgado, ele quer apenas que esses dados fiquem divulgados, que fiquem à disposição da sociedade. Porque hoje nós estamos aplicando esses recursos, a sociedade vai saber o quanto de recursos que antes, ao invés de ficar na prefeitura, ia para uma empresa particular, que era a que administrava o rotativo, e que hoje está ficando para a gente reinvestir na nossa malha viária, na mobilidade urbana, enfim, no trânsito da nossa cidade uruguaiana. E algumas coisas a gente já está vendo que está acontecendo. Então, os recursos vão diretamente para um fundo, eles não caem na vala comum, como se fala, eles estão indo para esse fundo, só que aí o nosso projeto é que ele seja divulgado, né, a quantidade de recursos que entra, como é que ele está sendo gerido. Então, nosso voto também será a favor da divulgação desses dados. Muito obrigado.
Palavra concedida ao vereador Wilson Brites por 3 minutos.
Senhora Presidenta, eu quero me manifestar a favor do projeto. Vou votar favorável ao projeto, vereador Carlos, pela questão também de a população saber no que está sendo gasto e ter essa transparência do Poder Executivo, dos seus atos, através de secretarias. Nós vemos hoje que muita coisa pode ser feita com essa verba, com o pagamento do rotativo para o executivo e não para uma empresa terceirizada, imagina o que seria de Uruguaiana se todo o lucro da BRK, Odebrecht, sei lá o quê, ficasse no nosso município. Mas nem que ficasse a metade numa gestão compartilhada, como vários municípios fizeram, gestão compartilhada com a Corsã. Gestão compartilhada com a Corsã. E o município recebe. Hoje se leva, creio, que passe dos 6 milhões de lucro dessa empresa. Eu creio que vá mais além. Imagina, não fica um centavo para o município, vereador Fernando. Não fica um centavo, só fica problemas. Fica problemas para o executivo, fica problemas para esta casa. Fica problemas para o usuário, que no dia a dia está nas rádios e não sabe nem para onde correr mais. Né? E olha só, o que ajudaria o município? Né? E outro dia, uma questão, até vou fazer esse comentário aqui, me perguntaram, tia, qual é o que tu acha que foi o melhor prefeito dos últimos tempos? Eu digo, tia, eu não sei te responder, só vou dizer uma coisa. Eu, para mim, o melhor prefeito é aquele que não deixa a dívida, não deixa o município empenhado para os próximos anos. Obrigado.
A ementa é de votação de maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem-se. A ementa está aprovada. Em primeira discussão, solicito ao secretário, vereador Wilson Brits, que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei número 48 de 2019 da vereadora Suzana Alves.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto que institui o domingo que antecede o dia 20 de setembro. O dia oficial do desfile em comemoração ao Dia do Gaúcho no 6º Distrito de Sanxuri. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição da vereadora Suzana Alves, que institui o domingo que antecede o dia 20 de setembro, o dia oficial do desfile em comemoração ao Dia do Gaúcho no 6º Distrito de Sanxuri. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o projeto de lei, ora em análise, possui adequação constitucional. A presente proposta tem por objetivo oficializar o domingo que antecede o dia 20 de setembro, o dia oficial do desfile em comemoração ao Dia do Gaúcho no 6º Distrito de Sanxuri. Ante o exposto é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 17 de junho de 2019, vereador relator Mano Gás, e assinado de acordo pelos demais membros que fazem parte desta comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, teve como relator o vereador Carmelo Madeira. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei de número 48 de 2019, de proposição da vereadora Suzana Alves, que institui o domingo que antecede o dia 20 de setembro, o dia oficial do desfile em comemoração ao Dia do Gaúcho, no 6º Distrito de Sanxuri. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto, ora encaminhado, possui adequação legal. A presente proposta tem por finalidade oficializar o domingo que antecede o dia 20 de setembro, sendo assim o dia oficial do desfile em comemoração ao Dia do Gaúcho no 6º Distrito de Sanxuri. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade do projeto de lei, sendo este vereador de parecer favorável à sua tramitação. Bancada do PSTB, vereador Carmelo Madeira, de acordo com os demais membros que fazem parte dessa comissão.
O presente projeto voltará em segunda discussão na próxima semana. Então, consultamos, senhores vereadores e vereadoras, se gostariam de discutir o projeto na próxima reunião. É discutir agora ou na segunda? Teremos a segunda discussão.
Eu quero a palavra. Só para ter uma dúvida, eu já vou expor essa dúvida.
Pois não, pode fazer uso da palavra.
A vereadora Suzana apresentou o projeto. Ela conhece a realidade do interior, conhece a realidade lá do seu interior, onde ela reside, onde foi. Teve uma votação expressiva, teve um aval expressivo para representar aquele povo aqui nessa casa. E hoje se encontra aqui, uma lutadora, trabalhadora. Acho legal esse projeto. E eu só questionaria uma questão. E o restante do interior não seria abrangido por essa lei? Será que não seria é viável ela ser para todo o interior do município, já que também o plano, eu não sei como é que funciona a questão dos desfiles no plano alto, eu estou só questionando porque eu não sei a realidade, entendeu, vereador? E, de repente, seria ela extensa a todo o interior do município, nos quais os bairros, os distritos, né, fazem seus desfiles também, antecedendo sempre, né, o dia do gaúcho. Obrigado, vereador.
Peço a palavra.
Palavra concedida à autora do projeto por 5 minutos.
Meu colega, é assim, ó, no interior, como o senhor diz, é diferente. Cada localidade tem o seu desfile, o seu evento. E eu vou lhe dizer uma coisa, na barragem acontece há 30 anos o evento no mesmo dia, nesse domingo que antecede, é o dia 20, às 10 horas da manhã. É um desfile muito bonito. E eu só fiz o que a comunidade me pediu. Eu acho assim que nem teria que... Nem precisaria ser uma lei, porque é a tradição lá. De repente, o pessoal que faz a fiscalização não pode ir, como aconteceu no ano passado, que fazem a fiscalização dos cavalos, não podiam ir de manhã lá. Aí, queriam trocar. Aí, se rebeldearam todos, uns desfilaram de manhã, uns desfilaram de tarde, foi uma confusão. E em plano alto, a distância do plano alto, não teria como o pessoal de plano alto juntar todo o evento num lugar só, pelas distâncias. E é muito bonito o desfile da barragem, é grande, tem muitos cavaleiros lá, né, nesse desfile. Às vezes vem, dependendo vem, às vezes o pessoal de lá vem. Mas, assim, não teria como agrupar todo mundo, por isso. Eles vêm se quiserem, não tem aquela obrigatoriedade, né? Então, cada um faz a sua festa, do jeito que quer fazer a sua festa. Porque o interior é assim, é interior, mas cada um no seu quadrado lá. Não tem essa de um estragando a festa do outro, cada um faz a sua festa. Quando tem festa lá em São Marcos, o pessoal da barragem vai lá e assim vice-versa. É só mesmo para oficializar um dia, para não ter essa...
Nós estamos em fase de esclarecimento. Quais as vantagens de que oficializar esse domingo?
O porquê? Porque o ano passado teve um problema que o pessoal que faz a fiscalização dos cavalos, sabe aqueles que da inspetoria, não trocaram o dia do desfile deles. Eles trocaram o dia e o horário. E como se não está escrito no papel, né? Ninguém cumpre. Quando é lei, é lei. Tá? Obrigada.
Não tendo quem mais queira discutir o projeto voltará em segunda discussão e votação. Convites. Solicito ao secretário Wilson Brites, que realize a leitura dos convites.
Convite de número 89, de 2019. O comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada convida para a solenidade de comemoração aos 90 anos do posto médico da Guarnição de Uruguaiana, dia 12 de setembro de 2019, às 11 horas, que será realizado nos dias 27, 28 e 6, das 9 às 16 horas, em Novo Hamburgo. Convite número 90 de 2019, a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, convida para a cerimônia de assinatura do termo de adesão e lançamento do projeto à organização da atenção ambulatorial especializada em rede com a atenção primária à saúde, Planifica SUS, que será realizada na data 8 de setembro de 2019, a partir das 8h30, no Salão Azul do Centro Administrativo José Rubens Pilar, na Prefeitura de Alegrete. Convite de número 91 de 2019. Sofia Cavedon, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, convida para audiência pública para debater o financiamento da educação, que será realizado no dia 1º de setembro de 2019, às 14 horas, no plenário João Neves da Fontoura, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre. Convite de número 93 de 2019. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul convida para a audiência pública para tratar da destinação de recursos no Imposto de Renda para a FUN Criança, que será realizada no dia 5 de setembro de 2019, às 13h30, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Uruguaiana.
Os convites estão em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. Convite número 9 não é cidade de Novo Hamburgo, é Uruguaiana. Então, ratificando aí os convites.
Não foi erro do secretário na leitura. Uhum.
Queremos, então, fazer alguns registros de visitas em nosso plenário. O assessor legislativo Simão Almeida, o nosso amigo, sempre presente aqui, Paulo Ricardo, né? Assessorias aqui, a nossa amiga, presidente do bairro, Salvador Falaco, Solange Romero, essa guerreira que tá, sempre anda por aqui, está sempre nos bairros trabalhando em prol da nossa comunidade, o amigo assessor do Carmelo Madeiro, o doutor Jorge. Também eu quero registrar a presença do meu chefe de gabinete, o Everton, que já está, vai fazer um ano, né, que o Everton nos assessora em nosso gabinete, aí, esse guerreiro que está sempre aí trabalhando em pró, juntamente conosco, da nossa comunidade. O Lucas também, né, está presente. Então, muito obrigado aí por presença desses amigos que nos prestigiam aqui no nosso plenário. Matéria de expedientes. Nesse momento, eu passo os trabalhos momentaneamente para o nosso segundo vice-presidente, Irani Fernandes, porque eu tenho que assinar documentações urgentes na sala da presidência. Daqui a pouquinho já retornamos.
Assuma as condições de trabalho. E a palavra está com o nosso primeiro secretário para fazer a leitura das matérias do expediente, que são matérias de projeto de resolução que será encaminhada à Comissão Técnica da Casa. Por favor, a leitura da ementa do projeto de resolução.
Projeto de resolução de número 6/2019 da mesa diretora, que institui normas para a modalidade de licitação denominada pregão nas formas presencial e eletrônico para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Esse projeto ele visa atualizar a resolução nossa que fala sobre licitações. Então será discutido nas comissões e voltará oportunamente para a votação dessa casa. Gostaria que o nosso secretário fizesse a leitura das justificativas de ausências de vereadores.
A vereadora Niraí Santos Calfio encaminha atestado médico para fins de justificar a sua ausência nesta casa legislativa em 17 de 6 de 2019.
E o vereador Rafael Alves encaminha um atestado médico de 12 dias, a partir do dia 19 de 6 de 2019. Correspondências recebidas de diversos, um e-mail número 3/2019, a consultoria de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados encaminha informações das transferências financeiras de recursos da União destinados ao município de Uruguaiana no mês de maio de 2019. Correspondências expedidas a diversos, os ofícios protocolados sob o número 276 a 281 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 278 a 286 e autógrafos número 37 a 40 de 2019. Esgotados as matérias da nossa ordem do dia, passamos ao período das comunicações. Não havendo ninguém inscrito, passamos ao período das comunicações de lideranças. Também não havendo ninguém inscrito, cumprindo os objetivos dessa reunião, invocando o nome de Deus, ela está encerrada. Bom dia a todos.